Esta semana o cinema pan-africano perdeu Sara Moldoror, nascida na França em 1939. A sua mãe era do Guadeloupe e seu pai da França. Realizou dois filmes de referência sobre Angola, Monangambé e Sambizanga. Esta é a página dedicada às artes aqui na Voz da América.
Você conhece bem o Sr. Silvestre?
Sim, conheço muito.
Fala bem contigo.
Falo, senhor. Aliás, ele disse que sou um bom turista. Onde ele vai, onde eu vou também. Mas vou te dizer uma coisa, hein? Mas não diz ninguém, juro.
Juro mesmo, Mano Domingos, não digo a ninguém.
Eu conheço bem os brancos, mas este branco é muito nosso amigo. Não esqueças, hein?
Sara Moldoror foi vítima da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Antes do cinema, ela fundou, em 1956, a Companhia de Art Dramatique de Griot, em Paris, França, a primeira constituída por atores africanos e africano-caribenhos, com o intuito de criar um espaço para os artistas e escritores negros. Fez adaptações de obras do filósofo Jean-Paul Sartre e do poeta M. Césaire. Sara Moldoror foi companheira do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade, com quem teve duas filhas. Ela envolveu-se na luta pela independência das colónias africanas. Aliás, África esteve sempre no seu horizonte. Serviu-se do cinema para denunciar a injustiça, daí a exploração de temas como o racismo, a desigualdade de género e o papel da mulher nas lutas pela libertação. Para homenagear esta realizadora, convidamos quem bem conhece a sua obra. Maria do Carmo, coautora de Angola, Nascimento de uma Nação, uma trilogia sobre o cinema angolano, recorda uma realizadora que, não obstante a qualidade estética dos seus filmes e a densidade psicológica das suas personagens, não tem reconhecimento idêntico ao dos seus pares masculinos, como, por exemplo, Sembene Ousmane, seu colega de curso na Rússia. Nesta conversa, ela no Alentejo em Portugal e eu em Virgínia, paredes meias com Washington DC, a professora na Universidade Autónoma de Lisboa, investigadora e programadora de cinema, destaca a obra de Moldoror, que é considerada a primeira realizadora africana.
O primeiro filme dela é uma curta-metragem, fica pronta em 1968, chama-se Monangambé, e é uma adaptação do fato completo de Lucas Matesse, do Landino. É uma curta-metragem que evidencia a crítica ao desconhecimento que o regime colonial tinha das pessoas que viviam em Angola, os moceques, as pessoas dos bairros populares. E, entretanto, o que sucede é que o filme tem uma linguagem bastante vanguardista e tem, sobretudo, uma música absolutamente vanguardista, que é a Sara conheceu na rua em Paris, o Arts Ensemble de Chicago, e convidou-os, já depois do filme estar pronto, para eles improvisarem sobre o filme. De improviso, Free Jazz do Arts Ensemble de Chicago, dá ao filme uma nota absolutamente estridente, potencia toda a violência que é aquele. Aqui é uma história de encarceramento colonial. O Lucas Matesse é preso, sem culpa formada, está numa prisão, é sujeito a tortura, e tudo isto. A dada altura, a mulher dele visita e diz que levou o fato completo. E o fato completo nos moceques de Luanda era um prato de feijão com peixe.
Vocês devem saber, não há branco, nem mulato, nem preto. E há pobre e rico. E o rico é inimigo do pobre. Ele faz que o pobre seja sempre pobre. Como é que é uma sonda? Os ricos dão trabalho, dão dinheiro, pés mãos de pobres. O rico não daria trabalho para os pobres. Mas não, mesmo.
Ela posteriormente faz a primeira longa-metragem dela, também baseada num texto, num conto, Luandino Vieira, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. O filme, a longa-metragem, é o Samizanga, e é mais uma vez uma história sobre a prisão de um homem, de um angolano, que é acusado de ligações aos movimentos de libertação, no caso MPLA. Qualquer um destes filmes foi filmado naturalmente fora de Angola, porque não era possível fazer os filmes em Angola, porque estavam lá os portugueses, estava lá o regime colonial, estava lá a PIDE, portanto era uma via guerra, portanto era uma impossibilidade, e ela fez estes filmes no exterior, muitas vezes com exilados, como a Elisa Pestana, como pronto, várias figuras ligadas ao PAIGC também, ou ligadas ao MPLA, e o Samizanga traduz isso mesmo. O Monangambé, curiosamente, é escolhido para a dada altura estar na quinzena dos realizadores no Festival de Cannes, e é escolhido para representar Angola, portanto, de algum modo, o Festival de Cinema de Cannes, ainda antes do 25 de Abril de 74 e das independências dos países africanos de língua portuguesa, reconhece Angola como um país, porque o filme está em representação de Angola. O Samizanga não é um filme financiado pelo MPLA, às vezes escreve-se isso, mas não é. Ela efetivamente concorreu a um apoio do CNC, do Centro Nacional de Cinematografia em França, e conseguiu um apoio para, com base na história do Blandino, para fazer então o Samizanga. Portanto, estes dois primeiros filmes que ela faz são filmes angolanos, ó. São filmes, de algum modo, são a raiz do cinema angolano, e destacam-se porque num contexto em que se fazia sobretudo cinema de propaganda e documentários de propaganda, ela faz cinema político através de filmes que são filmes de ficção. Portanto, toda a gente do terceiro cinema estava a privilegiar os documentários e os filmes fanfarrões com palavras de ordem, e a Sara fazia filmes de ficção que denunciavam a violência do regime colonial, mas em que havia uma perspectiva humana e em que ela dava importância aos indivíduos e não só ao partido ou às figuras do partido. Ainda hoje há críticos como o Akadak que acham que isso fragiliza os filmes dela, que ela devia ter centrado mais na luta do MPLA e nos homens. E investigadoras como Marissa Mormon, que vive nos Estados Unidos, pelo contrário, dizem, mas porquê? Mas porquê? Porquê é que a importância das mulheres não há de ser relevada, e porquê é que a Sara dar relevo às figuras femininas? Ela também faz isso com o Samizanga e com a figura da Maria. Ela dá mais atenção à Maria e à procura que ela faz do marido, do Domingos, do que efetivamente aos membros do MPLA, que nessa altura estão a preparar a primeira rebelião no Uganda. E, portanto, a história do cinema da Sara está muito marcada por estas, portanto, isso faz com que os filmes dela acabem por não ser muito populares. Estes filmes foram mostrados em Luanda, em Angola, depois do 25 de Abril.
Como é, Maria? Você é como vives, não é, vi?
Sim, Maria, o que é que há? Rápido.
Vem procurar meu homem Domingos Xavier, que você lhe pôs preso.
Domingos Xavier é um bandido, queria matar todo
mundo. Um bandido, seu secretário, mas como então?
Não discuta. Se não queres complicações, volta para a Sanzal.
Ai, ué! Muabi! Ai, ué! Domingo, ué! Muabi, ué!
Cala já a boca essa gaja, senão faz o mesmo que se fez ao homem. Estás ouvindo, Neto?
Ai, ué! Domingo, ué! Muabi, ué! Ai, ué!
Maria do Carmo, esta questão da invisibilidade da mulher não é exclusiva a Sara, não é verdade?
Não, não, de todo. Quer dizer, a invisibilidade da mulher tem sido e continua a ser uma constante, não é? Tem a ver com o facto de vivermos numa sociedade patriarcal. O cinema de Hollywood está profundamente marcado por isso, e se formos a ver o cinema europeu, sobretudo o cinema dos anos 60 e 70, que é supostamente mais vanguardista, não é nada melhor. Aliás, no cinema clássico americano, A mulher é muito mais, como é que eu ia dizer, tem muito mais protagonismo e é muito mais perigosa, pelo menos, do que depois é na novela vaga. Em geral, as mulheres são criaturas mais frágeis e sempre meio tontas, meio apaixonadas pelos homens e portanto, só nesse sentido é que elas muitas vezes, como diz a Laura Mulvey, acabam por ser determinantes na ação, porque os homens apaixonam-se por elas por serem bonitas, não por serem muito inteligentes ou por serem... Pronto, a Sarah era realmente uma mulher muito inteligente, uma mulher também bonita, mas sobretudo uma mulher inteligente e uma mulher com um olhar e uma grande capacidade de elaboração sobre a realidade, não é? E, portanto, naturalmente que o cinema dela sofreu, em termos de invisibilidade, por ela ser mulher, por ela também ser a mulher do Mário Pinto Andrade, que, na verdade, recordemos, a dada altura se torna também persona não grata no MPLA. E, portanto, é natural que o cinema da Sara também tenha sofrido, ou a visibilidade dos filmes angolanos dela também tenha sofrido com isso, não é? Sendo que depois, em geral, o cinema ocidental é muito autocentrado e rejeita bastante os filmes que são feitos noutros locais, noutros pontos geográficos, não é? E, portanto, a circulação do cinema feito em África é muito complicada em geral, quer dizer, não sequer falemos do circuito comercial. Portanto, há aqui uma série de elementos, não diria que é só por ela ser mulher, mas naturalmente com o facto dela ser uma mulher e de ser uma mulher que pensa pela cabeça dela e ser uma mulher que dá protagonismo às mulheres nos filmes dela e dá protagonismo às mulheres não porque faça delas super mulheres ou super inteligentes ou super competentes, não. A Sara está muito interessada na coragem, na importância das mulheres e do papel das mulheres no cotidiano, das mães, das mulheres, das mães que são capazes de dar comida a quem precisa e querem enaltecer a importância desse papel das mulheres sem nome na luta, não é?
E ela não fez apenas o cinema em Angola. Para terminar, qual foi o outro contributo dela nesta arte?
Bem, ela fez filmes também em França, não é? Fez bastantes filmes sobre o Aimé Césaire, grande amigo dela e grande referência intelectual para ela. Fez outros filmes de ficção, mas relativamente à África de língua portuguesa, que eu acho que é o que importa mais aqui, ela... logo a seguir às independências, quando o Mário Pinto Andrade está na Guiné e é ministro da Informação do PAIGC, isto numa fase em que há a unidade do PAIGC, portanto o PAIGC é um partido comum em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, ela é convidada, tal como Cris Marquer foi, para ir fazer alguns filmes à Guiné e a Cabo Verde. E é curioso que, uma vez mais, o Sans Soleil, que é um filme que todos nós conhecemos ou ouvimos falar, é um filme que inclui imagens de um carnaval em Bissau. Um carnaval, se não me engano, de 1979. E, no final do filme, o Cris Marquet tem um agradecimento ao Sana Narrada, que é uma figura absolutamente fabulosa e de quem eu gosto muito, que era, à data, o diretor do Instituto de Cinema Guineense. Mas as imagens que o Cris Marquer usa são imagens que fazem parte do filme que a Sara Maldoror fez e que nunca foi mostrado, durante muitos anos esteve na invisibilidade, e que se chama En Carnaval em Bissau, que é um documentário extraordinário, filmado, de facto, o Sana Narrada, ele faz os trabalhos de câmara. E é um filme muito, muito, muito interessante. A Sara, além desse carnaval que ela filmou em Bissau, também filmou um outro no Sahel, mas esse filme está desaparecido. É um dos missing filmes da Sara Maldoror. O filme chama-se En Carnaval en Sahel. É feito na mesma altura, em Cabo Verde. De Cabo Verde, o que subsiste é um filme muito, muito belo e poético, com uma narração. O outro filme não tem narração, só tem o Luís Cabral a falar. Este filme tem uma narração de um intelectual francês que era amigo da Sara. O texto é dele, a voz não é dele. E é um filme que denuncia as marcas que o colonialismo deixou na paisagem de Cabo Verde e em particular na Ilha do Fogo, que é uma ilha particularmente desértica e marcada pela paisagem vulcânica. E aí, uma vez mais, a Sara assenta imenso o olhar dela sobre as mulheres, sobre as crianças, sobre as dificuldades que as pessoas têm na vida cotidiana. Depois aqui fixa as comemorações do 1º de maio de 1980 na Ilha do Fogo, em que está presente o primeiro-ministro de Cabo Verde da altura, que é natural da Ilha do Fogo. E pronto, o filme é muito bonito.
Em duas, três palavras, como é que Angola e África podem recordar a obra e preservar este nome da Sara?
Eu acho que vendo os filmes da Sara, preservando os filmes da Sara. A Anuska de Andrade e Enda Ducados têm feito um trabalho de identificação de onde é que estavam os filmes da Sara. Porquê? Porque a doutora Sara precisou de vender os direitos comerciais de exibição dos filmes dela para sobreviver. E o distribuidor dos filmes dela, a pessoa que comprou os direitos da empresa, depois não os fez circular. E hoje em dia há uma luta legal que está a ser feita no sentido de recuperar os direitos dos filmes da Sara e, de algum modo, e isso também explica, de algum modo, a invisibilidade da Sara. Portanto, é importante, por um lado, que essa luta seja levada a bom porto e que todos os países em que ela fez filmes e que têm interesse nisso ajudem, de algum modo, ou deem apoio nesse sentido e de algum modo, reivindiquem estes filmes como sendo deles. Pois eu acho que estes filmes têm de ser vistos pelas pessoas, têm de ser devolvidos a todas as pessoas. Eu não falo só dos africanos, falo das pessoas de todo o mundo que gostam de cinema, porque a Sara é uma realizadora que aborda a realidade africana ou uma realidade intelectual que interessa particularmente aos negros e às pessoas que estão no combate contra o racismo e o colonialismo, mas ela é uma cineasta com uma dimensão universal.
Coautora de Angola, Nascimento de uma Nação, Maria do Carmo, destacou nesta página reservada às artes aqui na Voz da América a obra de Sara Moldoror, realizadora de Monangambê e Sambizanga, recentemente falecida. Figura importante do cinema africano, de Angola em particular. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Até para a semana.
Naquela roça grande não tem chuva, é o suor do meu rosto que rega as plantações. Naquela roça grande tem café maduro e aquele vermelho cereja são gotas do meu sangue feitas seiva. O café vai ser torrado, pisado, torturado, vai ficar negro, negro da cor do contratado, negro da cor do contratado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear e ao vento forte do sertão. Quem se levanta cedo, quem vai à tonga, quem traz pela estrada longa a tipoia ou o cacho de dendê, quem capina e em paga recebe desdém. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares. Fuba podre, peixe podre, pano ruim, 50 angolares, poradas a refilares, poradas a refilares. Quem faz o milho crescer e os laranjais florescer? Quem dá dinheiro para o patrão comprar máquinas, carros, senhoras e cabeças de pretos para os motores? Quem faz o branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro? Quem? E as aves que cantam, os regatos de alegre serpentear, e o vento forte do sertão responderão: Monangambê, Monangambê, ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras, deixa-me beber maruba e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambê, Monangambê, Monangambê.